Nós temos a participação agora do superintendente da rede da Caixa Econômica Federal, Eduardo Rockenbach, para falarmos, Eduardo, sobre um assunto muito importante, talvez até um pouco polêmico, que é a questão do auxílio emergencial de R$ 600. Nós temos aí o governo pagando, né, a segunda parcela deste auxílio, e eu gostaria que você falasse mais, né, sobre o andamento deste auxílio emergencial, como que também a Caixa está procedendo aí com esses pagamentos. Bom dia inicialmente, Eduardo, muito obrigado aí por nos atender.
Bom dia, Luzia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário de Espumoso. Então é uma satisfação voltarmos a falar aí com toda a audiência da rádio nessas importantes informações sobre o auxílio emergencial. Então, essa gigantesca ação que teve início lá em abril, através aí do Decreto-Lei 10.316, que instituiu o pagamento de auxílio emergencial para algumas categorias de profissionais que tiveram a sua renda reduzida por conta aí da pandemia, e naquele momento se definiram alguns papéis, né? Então, a Caixa ficou com a importante missão de fazer chegar o recurso a esses milhões de brasileiros, e nós consideramos assim, essa ação ela está muito positiva, tem assim funcionado muito bem, tanto é que hoje nós já podemos dizer que nós pagamos já a primeira parcela e a segunda parcela por uma boa parte de 58,6 milhões de beneficiários. Então, é um público muito grande e no montante financeiro já de 76,6 bilhões de reais. E o estágio que nós estamos hoje, nós estamos aí praticamente concluindo, no dia 13, nós concluímos o pagamento em espécie da segunda parcela, para as pessoas que haviam recebido a primeira parcela até o final de abril. Então nós temos essa finalização, e nesse meio tempo também nós estamos fazendo bastante pagamentos da primeira parcela, conforme a Caixa vai recebendo a aprovação de mais beneficiários para a primeira parcela. Nós temos a lei foi bem clara no momento que ela falou quem teria direito a esse benefício. Então, o público são os microempreendedores individuais, os profissionais autônomos, os trabalhadores da economia informal e os beneficiários do Bolsa Família. Então, todo e qualquer cidadão que não se enquadre numa dessas situações, ele não tem direito a pleitear o benefício. E aí, junto com isso, foram fixados os critérios, tá? Então, tem o público e tem os critérios. Quais são os critérios? Ser acima de 18 anos, agora alterou um pouco, porque foi incluído aí a possibilidade das mães solteiras menores de 18 anos a pleitearem também, isso a partir do sábado passado, mas a regra inicial era maior de 18 anos, não ter renda formal, alguma renda de folha de pagamento, não receber outro benefício previdenciário ou assistencial, inclusive o seguro-desemprego, ter renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, uma família pode, no grupo familiar, ter uma renda de até R$ 3.135. E a renda, em 2018, ela não pode ter sido superior a R$ 28.559. Então, esses são os critérios de enquadramento. Quem não estiver dentro desses critérios, não poderia ter pleiteado o benefício. E aí, como funciona a questão? Nós temos o público do Bolsa Família, que a renda ela está bastante caracterizada lá nos cadastros que o governo já tem, que faz o pagamento do Bolsa Família. Outro público que foi selecionado e saiu desse outro público do cadastro único, 10,5 milhões de beneficiários, o governo tinha as informações lá com dessas pessoas e voluntariamente fez a seleção dessas pessoas para recebimento do benefício. E aí um grande contingente de 29,5 milhões de brasileiros, voluntariamente, por conta de cada um, analisou a sua situação pessoal e colocou lá nos aplicativos que que tinha direito a receber, através das informações que ele tinha. A Dataprev fez o cruzamento das informações e no cruzamento, provavelmente nesses benefícios aprovados, ela não conseguiu constatar nenhum impeditivo para fazer esse pagamento do benefício. E aí mandou essa relação para a Caixa e a Caixa, como agente pagador, efetuou o pagamento. Existe até, tem algumas pessoas que estão em reanálise do seu benefício, é porque no pagamento da segunda parcela, a Dataprev está observando lá se realmente a pessoa tem o direito através do cruzamento das suas informações. Então, é assim que o processo funciona, e sempre que alguém voluntariamente vai em busca de um benefício, ela precisa efetivamente verificar se ela se enquadra dentro do que a lei determinou para esse caso. No nosso caso aqui, é a questão do pagamento. Então, nós não trabalhamos na questão da devolução. Mas existe um procedimento lá no Ministério da Cidadania, onde a pessoa coloca lá, manifesta que quer devolver o benefício, porque tem umas situações assim que a pessoa até não gostaria de ter recebido e recebeu. Se os dados do cadastro único dessa pessoa estavam defasados e como o governo, a Dataprev fez um batimento dos dados que ela possuía, ela pode ter direcionado algum benefício onde a pessoa hoje tem uma situação um pouco diferente do que estava no cadastro único. Então essa pessoa, dentro de uma condição de análise da realidade dos fatos, ela vai lá no Ministério da Cidadania, ela pode emitir uma guia de uma chamada GRU e faz a devolução desse benefício e fica caracterizado lá que ela não usufruiu do benefício. Então tem essa condição através da emissão desse documento de devolução dos recursos para a União.
Eduardo, a gente agradece, né, a sua participação e...
Eu acredito que toda e qualquer pessoa que recebeu e não tem o enquadramento, eu sugiro que faça a devolução. E nós não tivemos, assim, uma mudança do público beneficiário, que continua sendo microempreendedor individual, profissionais autônomos, trabalhadores informais, da economia informal e os beneficiários do Bolsa Família. A única alteração que teve foi essa inclusão da possibilidade de mães solteiras menores de 18 anos pleitearem o benefício. Então, o agricultor, ele precisa olhar se ele tem esse enquadramento num desses públicos elegíveis. Se ele não tem, aí o benefício, ele é indevido. Então, nós não tivemos essa mudança da legislação para acolher o público diverso a esse do que está colocado aqui.
Tá certo. Eduardo, agora eu gostaria de concluir contigo, né, uma pergunta bem pessoal e também profissional, né, no seu ponto de vista, na sua opinião, a gente veio essa pandemia aí do coronavírus, né, e foi tudo muito novo, muito rápido, não se sabiam as causas, os motivos, enfim, houve aí uma queda drástica, né, nos empregos, e a gente vem acompanhando isso, infelizmente, nos noticiários que tem acontecido, né, e aí essa foi uma medida que o governo tomou que vinha em benefício de ajudar, né, as pessoas mais vulneráveis. Mas no seu ponto de vista, essas medidas, elas foram executadas de uma forma objetiva, de uma forma correta, coesa, né, para a situação do momento? Ou foi tudo talvez muito rápido, não foi pensado de uma forma adequada que precisaria ser pensado? Qual o teu ponto de vista, Eduardo?
Nós tivemos, claro que todo mundo foi surpreendido, a gente vive num momento assim bastante complexo, e cada governo busca aí assim as alternativas para que nós tenhamos o menor impacto. Essa questão do auxílio emergencial foi uma ação integrada de governo, onde assim nós consideramos aqui que está tendo um êxito muito grande. Ele tem atendido todas as pessoas que têm esse enquadramento e que buscaram seu auxílio, estão sendo atendidas. Existem algumas pessoas que ainda estão em análise por conta de não ter-se a certeza se a pessoa tem o efetivo enquadramento. Então, e essa foi apenas uma das medidas que foram tomadas. Então, medidas governamentais foram diversas, e com relação à questão da manutenção do emprego e renda, através daquela linha especial para folha de pagamento, e as próprias instituições financeiras, que têm um compromisso muito grande com seus clientes, e a Caixa despontou muito forte nisso, nós adotamos diversas medidas para que a gente consiga passar por esse período sem muitos grandes impactos. Sempre vai ter o impacto negativo, redução da atividade e assim por diante, mas nós criamos as condições para os nossos clientes, pessoa física, nós fornecemos pausas nesse momento de até 4 parcelas habitacionais, por exemplo, que um dos custos maiores é com relação ao pagamento da casa própria. Nós fornecemos, e claro que a Caixa ainda estuda, se for necessário a concessão de um prazo maior, será concedido. Então, nas diversas linhas para a pessoa física, nós criamos essas condições para que as pessoas consigam, nesse período, direcionar aí os seus recursos financeiros para alimentação, medicação, outras necessidades, porque a renda reduziu. Para as empresas, assim, tivemos várias linhas bem importantes que a gente está operando, e concedemos até 12 meses de carência para o início do pagamento. Então, dessa forma, a gente considera que, passada a pandemia, vai existir uma reestruturação aí total das atividades financeiras das empresas, e elas vão ter um grande período para começar a pagar esse recurso que estão tomando agora para fazer frente a esse momento. Então, assim, é um rol muito grande de medidas que foram tomadas, que elas estão trazendo realmente um benefício muito grande e reduzindo bastante esse impacto negativo.
Eduardo Rockenbach, superintendente da rede da Caixa Econômica Federal, eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Muito obrigada pela tua disponibilidade em nos atender e sanar, né, essas dúvidas assim que são rotineiras agora nesse momento.
Eu agradeço, Luzia, e só gostaria de reforçar mais uma vez a questão. Vocês devem ter percebido, nós não temos mais filas nas agências da Caixa. As pessoas efetivamente estão fazendo uso dos aplicativos. E ainda assim nós temos um percentual de pessoas que ainda vão na agência e muitas vezes vão muito cedo e ficam aguardando a abertura da agência. Isso é totalmente desnecessário. Hoje a emissão do código de saque, ele está totalmente regularizado no aplicativo Caixa Tem. A qualquer horário do dia a pessoa entra no aplicativo, emite o código de saque, vai tranquilamente numa casa lotérica, no autoatendimento da Caixa e realiza toda essa movimentação. Mas antes disso, de efetuar o próprio saque, a Caixa criou uma funcionalidade inédita no mercado, que é através da geração de um código de saque para uso nas maquininhas dos supermercados, das farmácias, das lojas, em qualquer estabelecimento comercial que tiver aquela maquininha. O comerciante, ele habilita a maquininha através do celular da pessoa, do beneficiário, ele vai lá, o comerciante gerou um código, ele faz a leitura do código e automaticamente paga a sua conta lá sem precisar fazer saque do recurso e evitando dessa forma a aglomeração. Então esse é o recado final que eu dou e agradeço muito a grande oportunidade a todos aí.
Este então o Eduardo Rockenbach, ele é superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, participando aqui conosco, falando a respeito do auxílio emergencial aí de R$600. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.